Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
No Amazonas tem floresta sem fim. O Rio Negro é lindo assim, Manaus é a capital animada, com a vida ribeirinha encantada. No Pará tem Belém com seu sabor, açaí, tacacá, um grande amor. O Rio Amazonas corta a floresta, com lendas de boto na seresta. Norte do Brasil, azul, verde, mar, sete estados pra gente cantar. Cada canto um pedacinho do céu.
Olá você, amigo e amigo ouvinte. Estamos chegando mais uma vez em seu território para partilhar muito conhecimento com você. E claro, na nossa embarcação sempre cabe mais um. Então, aproveita e chama quem estiver do seu lado para mais uma viagem pelos caminhos da Amazônia.
Rondônia, terra do café e lenda. Porto Velho, capital amena. A estrada de ferro, madeira, mamoré. Memórias que o tempo carrega a pé. Acre é pequeno, mas cheio de história. Rio Branco é a nossa vitória. Floresta é o pulmão desse mundo. E lá tem seringal a perder de vista sem fundo.
Sete estados para a gente cantar e contar histórias. E é por isso que a cada semana colocamos nossas mochilas nas costas e saímos em busca de novos temas para partilhar com você. E no programa de hoje vamos falar sobre um assunto que ainda preocupa muita gente. Estou falando de agrotóxicos. Mas antes de aprofundar essa temática, vamos ouvir mais um pouco de Gel Facilita.
Estados pra gente cantar, cada canto um pedacinho do céu. Natureza, cultura, um laço fiel, um laço fiel, um laço fiel. Oh, oh, oh. Roraima, Boa Vista é seu lugar. No Monte Roraima podemos sonhar. Tepequém é beleza sem igual, e as savanas são meu quintal. Rondônia, terra do café e lenda. Porto Velho é minha capital amena.
O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou o balanço anual dos registros de agrotóxicos e afins concedidos ao longo de 2025. O Brasil bateu um novo recorde de liberação de agrotóxicos e defensivos biológicos. Foram aprovados 912 registros, uma alta de mais de 37% em comparação com 2024, ano em que o país já havia atingido o maior patamar da história, com 663 liberações. O Ministério faz esse levantamento desde 2000. A pergunta é, quais os impactos dessa quantidade de agrotóxicos para a nossa saúde? A Daniela Pantoja foi atrás dessa e de outras respostas relacionadas ao assunto. Vamos acompanhar na entrevista de hoje.
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. No programa Caminhos da Amazônia de hoje, recebemos Rui Bessa Lopes, professor associado no Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, ICTA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Seja bem-vindo. Professor, o Brasil alcançou em 2025 o maior número de liberações de agrotóxicos e defensivos biológicos desde o início da série histórica em 2000. Quais os impactos dessa liberação, tanto para os solos e rios dos biomas brasileiros?
Os impactos dessa, os passivos dessa contaminação é exatamente ambiente é a contaminação. A contaminação das matrizes ambientais, especialmente do solo, da água, do sedimento e das águas superficiais, né? E das águas, na questão do recurso hídrico, das águas superficiais e das águas subterrâneas, né? Aqui na região, a gente tem solos mais rasos, né? Pouco profundos, e que facilita o transporte vertical dessas moléculas, ou seja, facilita o escorrimento vertical dessas moléculas em direção aos pontos de recarga dos aquíferos. E essa contaminação pode, ao longo do tempo, provocar algum tipo de agravo, né? Especialmente a saúde pública, no caso das águas subterrâneas. Uma boa parte das cidades da região amazônica, de médio porte e de grande porte, são abastecidas por águas subterrâneas. Considerando que a gente consome, em média, 2 litros de água por dia e vive 70, 75 anos, você tem aí a dimensão do tamanho da encrenca. No caso das águas superficiais, a contaminação pode acarretar uma série de prejuízos à biodiversidade, né, diminuindo a riqueza, que na verdade é a riqueza biológica num ambiente em equilíbrio com o complexo como a Amazônia. Você tem um número muito grande de espécies, né, mas um número reduzido de representantes dessas espécies.
E quem se beneficia dessa liberação de novos produtos? A utilização de bioinsumos já consegue substituir o uso desses produtos químicos em larga escala?
A utilização de bioinsumos ou de pesticidas biológicos ainda não é segura. Ela é relativamente recente, ela tem sido usada, né? Recente no na questão da sua popularização, né? Ela já tem alguns anos de estrada, décadas de estrada, mas ela está se popularizando, né? Cada vez mais, mas não é segura. E quem se beneficia da liberação desses novos produtos são as empresas associadas a grandes, né, a imensas empresas químicas, né, que atuam no Brasil. Empresas extremamente poderosas, né, com lobbies poderosos, que têm aí o seu lucro potencializado, já que o Brasil é um grande, o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Então, a nossa agricultura é extremamente vinculada ao número crescente, né, assim, o desempenho dela é extremamente vinculado ao número crescente, cada vez maior, né? Ano a ano, você vê a liberação de produtos e ingredientes ativos, que são as próprias moléculas, né? Mais grave do que isso são os formulados que cada uma dessas moléculas pode gerar.
Como o aumento no uso de agrotóxicos afeta a saúde da população, em específico os trabalhadores rurais e comunidades? E em quais estados da Amazônia estão essas localidades?
Esses casos estão associados a doenças graves e a doenças que são intermediárias, né? No caso da sua gravidade, no caso da sua preocupação, né? Frequentemente, as unidades da federação que estão mais associadas à presença de agrotóxicos são as unidades da federação na Amazônia que optaram por um modelo de desenvolvimento não conservacionista, não preservacionista, né? Que desmataram muitas áreas, muitos territórios, que privilegiaram a agricultura ou a implantação da agricultura na região, que não tem vocação agrícola. O nosso solo é um solo pobre, raso, ácido, que demanda muito insumo para que possa ficar, como é que eu vou falar para você, um pouco mais adequado à produção agrícola. Não é um solo que permita uma maior expansão da agricultura em função de ter uma camada de matéria orgânica muito pequena. Você tem muita chuva, muita umidade, muito calor, tem um processo, então, de muita atividade microbiológica, né? Mas numa faixa muito estreita quando comparada a solos mais profundos da região centro-sul do Brasil, né? Que tem vocação agrícola. Então, o estado do Pará é um grande exemplo dessa opção de desenvolvimento mais agressivo.
Professor, de que forma o governo brasileiro tem levado em consideração em termos de rigor regulatório e aprovação de novos produtos? Tem efetivado leis para proibir o uso de agrotóxicos?
O Brasil é extremamente tolerante. A regulação brasileira é extremamente tolerante em relação aos agrotóxicos, às moléculas de agrotóxicos, de defensivos químicos ou de pesticidas, seja lá o nome que se queira dar a esses agentes aí. A ponto de concentrações desses produtos na água e nos alimentos alcançarem 5 mil, 10 mil vezes mais mais do que as concentrações permitidas, por exemplo, em países da comunidade europeia. Então, a gente tem muito pouca preocupação em defender o nosso cidadão da exposição, né, ou de diminuir a vulnerabilidade do cidadão a essas substâncias. Nós temos uma regulação muito frouxa, infelizmente. Para você ter uma ideia, se você for consultar o Códex Alimentário, que é um órgão da FAO, que é a Organização Mundial para Agricultura e Alimentação, você vai ver que para a base da alimentação do brasileiro, de uma maneira geral, é feijão com arroz, né? E no feijão, tanto no feijão quanto no arroz, basicamente 8 a 10 moléculas estão envolvidas de agrotóxico na produção dessas duas commodities.
Muito obrigada, professor Rui Bessa, por esses esclarecimentos aos nossos ouvintes. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio, que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos, vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista. Mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista. Essa voz, a da ciência, tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência. Para vocês que emitem montes de dióxido, para vocês que têm um gênio neurastênico, pobre tem mais é que comer com agrotóxico. Povo tem mais é que comer se tem transfusão.
Entre os produtos, 162 são defensivos biológicos, representando um crescimento de mais de 50% na comparação com 2024, que foram 106. Esses produtos são considerados de baixo risco. Eles podem ser feitos a partir de componentes como hormônios, insetos, vírus, entre outros.
Só comer seu alimento, vocês se elegem e legislam feitos cínicos, em causa própria ou de empresa coligada. O frigo, a multi de transgene e agentes químicos e que bancam cada deputado da bancada. Até comunista cai no lobby antecológico.
Nós vamos fazer uma pausa para tomar um suco de acerola colhida no quintal frutífero da Dona Ângela. E daqui a pouco nós voltamos. É só um minuto, não sai daí não, que já estamos de volta.
Como a de planta na terra, não se deixa enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. Somos parte da terra, não dá pra separar. Somos fruto e semente, somos água e ar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. A Pastoral da Criança e Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem um recado especial para você.
Quanto aos venenos, também chamados de agrotóxicos, a Anvisa tem algumas dicas importantes para o consumidor.
O consumidor deve exigir e apoiar a fiscalização da venda e uso dos agrotóxicos e o controle da contaminação dos alimentos em todos os estados. Isso contribui para a qualidade e segurança da saúde de todos.
O consumidor pode buscar alimentos mais saudáveis, como os produtos orgânicos, sem agrotóxicos. Dê preferência para a compra de frutas, verduras e legumes da época. Fora da estação, é quase certo que esses alimentos tenham recebido mais agrotóxicos.
Lave bem as frutas e verduras em água corrente durante pelo menos um minuto. Isso ajuda a diminuir a contaminação dos alimentos por alguns tipos de venenos.
Prevenir doenças é a melhor forma de cuidar da saúde. Comer alimentos sem agrotóxicos também ajuda.
Pastoral da Criança e Anvisa, uma parceria pela vida.
Rede de Notícias da Amazônia, uma aliança com lutadores sociais, em defesa do ser humano e da mãe natureza. Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Se plantar o arroz aqui, se plantar o milho acolá, um jeito de produzir pra gente se alimentar. Primeiro o cantar do galo já se levanta da cama, e o camponês se mistura à terra que tanto ama. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente.
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre o aumento da liberação de agrotóxicos no Brasil em 2025. Segundo os dados, dos 912, foram liberados 25 produtos químicos novos e 683 genéricos, ou seja, cópias de principais ativos inéditos, que podem ser feitos quando caem as patentes ou produtos finais baseados em ingredientes já existentes no mercado. A maior parte dos itens liberados, 589, é para uso dos agricultores, ou seja, são aqueles que já estão nas lojas. São também os chamados produtos formulados. Essa categoria soma os formulados químicos, que são os agrotóxicos e os biológicos.
Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Se envenena a terra, a chuva chuva leva pro rio, nossa poesia chora.
Além disso, foram autorizados 323 produtos de uso exclusivo para a indústria, conhecidos como produtos técnicos. Eles são usados como matérias-primas na fabricação de pesticidas, incluindo a chamada pré-mistura, usada para agilizar os processos industriais. Dos 25 pesticidas químicos inéditos, 19 foram liberados para o uso dos agricultores. Outros 6 são voltados para as fabricantes de agrotóxicos. Entre os que podem ir direto para o campo, 6 se destacam: Secker, Espirale, Evito, T, Reflect Top, Ricale e Reflect. Todos são considerados muito perigosos ao meio ambiente pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e são destinados, em sua maioria, à monocultura, como soja, algodão, milho e arroz.
Eu sofri por causa do veneno, um sofrimento de um modo esquisito, porque o veneno tava me matando, a medicina já tinha me dito. Se eu quisesse durar mais um pouco e ter saúde boa mais ou menos, que eu me alertasse enquanto era cedo. Fiquei pensando e foi me dando medo e abandonei o uso de veneno. Consumidor é puro veneno que ele come.
Enquanto no Brasil houve um aumento na liberação de agrotóxicos, no Maranhão, pesquisa mostra que as comunidades têm sofrido menos com a pulverização de agrotóxicos. É o que aponta um levantamento realizado pela Rama. E quem conta mais detalhes é a Anne Silva.
Caminhos da Amazônia.
A Rama, Rede de Agroecologia do Maranhão, em parceria com a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e a FETAEMA, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Maranhão, divulgaram essa semana uma pesquisa denominada O Mapa do Veneno, onde mostra que em 2025 o número de comunidades afetadas pelo uso excessivo de agrotóxicos nos grandes projetos de monocultivo diminuíram em comparação ao ano de 2024. Segundo a pesquisa, em 2025 foram contabilizadas 110 comunidades de 29 municípios de diversas regiões do estado, uma diminuição de 52% em comparação ao ano de 2024, aonde foram registradas denúncias de 231 comunidades de 35 municípios maranhenses. Segundo Ariana Gomes, da Rama, essa redução do número de denúncias pode ser por conta das ameaças sofridas pelas lideranças das comunidades.
Essa pesquisa, ela mostra um retrato de que o Maranhão tem sido contaminado e tem comunidades específicas que enfrentam essa vulnerabilidade e essa violência, que são esses territórios que estão em torno principalmente do plantio de monocultivo de soja, de eucalipto, de milho. E essa redução nós avaliamos que deve ser não por ter uma redução de comunidades atingidas, mas por nós termos recebido um menor número de denúncia devido aos ataques que lideranças têm sofrido, devido às ameaças e devido às próprias práticas que o agronegócio tem se utilizado de fazer processos de pulverização, por exemplo, à noite. Dificulta que as pessoas olhem, né?
Essa violação dos direitos humanos que as comunidades enfrentam em todo o estado do Maranhão foram formalizadas e denunciadas nos órgãos de fiscalização, como o Ministério Público Federal e Estadual, que, segundo Antônio Luiz Pedrosa, advogado e militante dos direitos humanos, à medida em que as violações são denunciadas, os órgãos de fiscalização são provocados.
À medida que uma denúncia é veiculada, os órgãos de fiscalização também são provocados. E esses órgãos de fiscalização, eles precisam de dados de localização, eles precisam entrevistar pessoas para poder fazer tramitar as medidas de responsabilização dos infratores. Durante o mês de janeiro de 2026, nós percebemos um alto índice de situações que estão sendo denunciadas. O Ministério Público Estadual está atuando, inclusive coordenando um colegiado, um fórum, onde muitas iniciativas de combate ao veneno estão sendo tomadas. Então, nós precisamos observar como se comportam essas denúncias ao longo de 2026 também, para poder dizer se realmente houve um decréscimo de situação ou isso se reflete em situações outras.
Segundo Pedrosa, esse modelo de produção agrícola que ameaça o meio ambiente, as formas de como as pessoas sobrevivem e se relacionam com a natureza, é visível ao longo das BRs e rodovias do estado, contaminando o solo maranhense, impulsionando a expansão descontrolada do agronegócio e o uso intensivo dos agrotóxicos, principalmente na região do Mato Piba.
O fato é que na linha do Mato Piba, essa fronteira de avanço da territorialização do agronegócio, a presença da pulverização aérea, ela é uma constante. Não é preciso que as comunidades denunciem para que a gente observe isso ao longo das BRs, das rodovias, a utilização dessa prática em larga escala. Mas é visível que a contaminação se estende para além das cercas do latifúndio.
Com informações da rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para o programa Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Eles não te dão valor, eles querem destruir a magia dessa cor, mas a tendência da indústria crescer. Mas pra que aconteça, a terra tem que aquecer. Nos noticiários que se vê na TV, a regra é muito clara e muito fácil entender. Que comércio compra, mas também quer vender. Guerra de faz de conta só pra nego tremer. Carro tem gasolina e você pode correr. Que malvar as famílias, nem tem o que comer. Eles não tão nem aí, nem aí. Eles não te dão valor. Eles não tão nem aí para a cor. Eles querem destruir o azul do mar. Eles não tão nem aí para o amor. Mas não pode impedir nós de cantar.
Maranhão, órgãos e entidades da sociedade civil e da Igreja Católica vêm trabalhando a campanha Chega de Agrotóxicos, que tem por objetivo mobilizar a sociedade contra a pulverização aérea de agrotóxicos, que causa sérios danos à biodiversidade e à saúde das comunidades rurais, além de promover a agroecologia e a proteção das comunidades livres de agrotóxicos. A minuta do projeto e o formulário de coleta de assinaturas podem ser baixados no site rederama.org/campanhas. Repetindo o site, rederama.org/campanhas. E quem puder pode coletar assinaturas e fortalecer essa campanha, que pode também ser replicada em outros estados, para que se possa reduzir o uso de agrotóxicos no país. Vamos incentivar a agroecologia e combater o uso excessivo de agrotóxicos. E com esse recado, é hora de ir. Mas se sentir saudade, pode acessar o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Mas não esqueça que semana que vem temos um novo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Toca o tambor em defesa da vida, deixe ecoar nosso ritual. Todos somos filhos da floresta, mãe terra. Liberdade, anseios da terra, mãe. Lágrima, força, coragem, legado ancestral. Defesa das águas, do solo, do ar e de um novo canto. Ressoa nosso canto sagrado que libertará a nova manhã. Eu te depreda, onde se esconde, não te merecia jamais. Oh!
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.